De acordo com o Ministério da Saúde, a cada ano, cerca de 12 mil novos casos de câncer infantil são diagnosticados no Brasil. Esses dados são do INCA, Instituto Nacional do Câncer. E a maioria desses diagnósticos envolve crianças de 4 a 5 anos de idade. Os dados apontam que, apesar de grave, mas com o avanço da medicina, cerca de 80% das crianças e adolescentes acometidos da doença podem ser curados. Agora tem um detalhe, né? Se o diagnóstico for dado precocemente e essas crianças tratadas em centros especializados. Como uma forma de ajudar os pais responsáveis, o INCA lançou uma cartilha com sinais e sintomas mais comuns no caso de tumores em crianças. Essa cartilha sugere que, se alguns sintomas e sinais persistirem, devem ser investigados por profissionais de saúde o mais rápido possível. Olá, meu nome é Edmilson Migovski, sou médico e professor de doenças infecciosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou aqui no podcast Medicina e Saúde da Record TV Rio com a doutora Ana Cláudia Teixeira Barroso, que gosta de ser chamada por Ana Barroso. Ela é médica, pediatra e membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. E no episódio de hoje vamos falar sobre câncer infantil e quais os principais sinais e sintomas. E aí, é uma doença curável? Estas são algumas perguntas que vamos tentar responder ao longo desse podcast. Fique aqui, fique bem. E aí, doutora Ana Barroso, um prazer enorme estar com você aqui no nosso podcast.
Prazer
Medicina
é todo
Saúde.
Meu, Migovski.
Que bom. E aí, né? Você se interessou por esse assunto há quanto tempo? Você é pediatra geral, né?
Sim, sou pediatra geral. Me interesso por esse assunto porque a gente vê bastante no consultório, por mais que as pessoas pensem que não, né? E é importante uma coisa que você falou na introdução sobre o diagnóstico precoce da doença. Porque quando a gente pega no comecinho, é mais fácil da gente tratar, né, essa criança. Lembrando que o tratamento geralmente é bem eficaz, né? No primeiro ano de vida, nos primeiros sintomatologias. As sintomatologias, elas acabam se confundindo um pouco com outras sintomatologias. E eu acho importante a gente estar aí pontuando essas Sim. sintomatologias.
Vou te contar um segredo que acho que ninguém aqui sabe. Eu quase fiz oncologia pediátrica.
Jura?
Na época da residência, eu acabei por... A gente falava aí, eu acho que até hoje se fala que as raridades ocorrem em pares, né? Se você pega uma criança com síndrome de Guillain-Barré, espera que venha outra. E se falava isso, não sei se ainda continua sendo meio que um mito na pediatria. E aí eu peguei uma criança com tumor de Wilms, tumor renal, para quem não é médico saber. E aí a criança tinha um tumor enorme, de 750 gramas, e em seguida uma outra criança também aparece com um tumor de Wilms, né, na mesma enfermaria, quase que na mesma semana. E naquela época, e até hoje a UFRJ não trata de tumor sólido na pediatria, e naquela época muito menos, né, não se tinha muito assim. E aí essa criança foi operada no nosso hospital, e aí se descobriu que era tumor de Wilms, e eu tentei encaminhar essa criança para o INCA. E na época era assim, acho que até hoje é assim, o INCA falou assim, não, depois de aberto a gente não pega a criança. E quem fez a quimioterapia fui eu, Edmilson Migovski, com orientação, olhando os protocolos, e fiz o tratamento por 2 anos, e nessa época fui pegando amor pela causa. Mas acabei seguindo a infectologia, mas vamos lá.
Vamos.
Fala dos sinais e sintomas mais precoces.
Antes, um adendo, o INCA, eles até falam isso um pouco, né? Que antes tinha essa coisa de, não, se já fez algum exame, não pego a criança, não pego o paciente. Hoje em dia eles mudaram um pouco a percepção.
Graças a Deus. E, né, ainda bem que mudou esse conceito, porque é algo inimaginável você não contar com o apoio de um centro especializado como é o INCA.
Sim.
Em situações que são reversíveis, né?
Exatamente.
Vamos lá. Então me fala os sinais e sintomas. Estou curioso para saber.
Então, os sinais e sintomas, né? A gente vê primeiro numa criança, às vezes o pai relata perda de peso ponderal.
Uhum.
E aí a gente vê isso também, remete isso no adulto também.
Quer dizer, emagrecimento sem nenhuma
emagrecimento
causa.
Emagrecimento sem nenhuma causa.
Causa aparente, né?
Aparente. E aí a mãe fala, ah, mas doutora, é porque tá chatinho para comer, tô dando aquela, né, aquele sustagenzinho, mas ele não pega peso. Só que como tem algumas outras doenças também que causam perda de peso ponderal, a gente meio que pondera nessa coisa de pensar primeiramente, né, no câncer.
Uhum, claro.
Mas a gente tem que pensar nisso sim.
Uhum. Você vê que são crianças, como falou na matéria aqui, de 4 a 5 anos.
Sim.
Então são crianças que não se queixam bem, né? Não vão
não.
relatar, por exemplo, dor óssea. Às vezes não vão relatar... às vezes aparece, porque é elevada, aparece com aqueles hematomas, aquelas manchas roxas,
exatamente,
né?
As manchas roxas. Ela tem também uma febre prolongada de causa indeterminada. E aí a gente fica pensando, vem um sinalzinho, um alerta, peraí, essa febre é uma febre prolongada, a mãe relata, doutora, todo dia, tal hora, ela tá tendo essa febrezinha. É. Não é aquela febre da amidalite, que a gente sabe que é de 39,
claro.
Que é uma febre alta, uhum. Mas todo dia aquela criança tem
Às vezes uma febre por uma, duas, três
Exatamente.
Semanas, né? Eu, como infectologista, a gente tem essa questão dessa rotina. De avaliar a criança para descartar uma tuberculose,
Sim.
descartar um paracoco, descartar, às vezes, uma osteomielite. Mas, assim, quando a gente revira a criança e não encontra nenhuma causa infecciosa, acaba que a gente sempre pede o parecer para o onco-hematologista, né, para o médico que trata de câncer, e também pede o parecer para o reumatologista para descartar uma doença autoimune. Então, essa é a observação.
É,
febre mantida não é uma coisa normal.
Não
né?
é uma coisa normal. E aí a gente começa a ver também aquela palidez inexplicada da criança. E algumas mães falam, mas é porque ele não tá descendo tanto, ele não tá brincando tanto.
Entendi, não tá pegando sol,
Não tá pegando sol.
Mas
então,
nessa época de quarentena.
Quarentena, então ele tá com essa palidez, né? As manchas roxas, é importante a gente falar, como você mesmo falou, sem sangramento no corpo e sem machucado, né? Então, assim, não tem uma causa. É comum a criança que brinca na rua o tempo todo, tá com a perna toda roxa, mas uma criança que está prostrada,
claro.
Que não está brincando e está com mancha roxa.
E tem outro detalhe, às vezes essas manchas que são secundárias à pancada, elas ficam na parte da frente da perna, que é onde ele bate no sofá, batendo na parede, tomou uma canelada no futebol. Essas manchas acabam sendo em outros lugares do corpo,
exatamente.
Menos sujeitos a trauma.
Isso.
Né? Então isso é interessante a mãe ficar atenta, né? Não ficar achando que aquela canela roxa é câncer, porque pode não ser, na maior parte não é, mas principalmente manchas que pipocam ao longo do
Isso.
corpo, né?
Uma coisa também importante que eu acho é os linfonodos aparentes.
É,
e as mães falam...
Que o linfonodo ou gânglio, né?
É,
a íngua que as pessoas falam,
e aí
né?
as mães falam isso.
A
ou a íngua ou o caroço. Hoje em dia elas falam muito isso. Doutor, olha, tá cheio de caroço, não sei o que que é isso. Que caroço é esse que tá?
E uma coisa, né, Ana Barroso, uma coisa assim, é tão rápido fazer um exame físico numa criança, né? Eu quando fazia consultório, que eu examinava e que botava a mão na axila para ver se tinha gânglio, fazer uma palpação abdominal, inguinal. É tão rápido fazer isso, né? Que é inadmissível o médico receber uma criança e fazer o exame completo.
Sim.
A criança tem que examinar sempre. Até porque se você quer detectar alguma coisa precocemente, nem sempre as coisas precoces dão queixa. Então, eu já tive situações no consultório de pegar um câncer de fígado numa criança e que ela não tinha queixa nenhuma. Ela foi no consultório por conta de um quadro viral agudo e que foi até uma coisa curiosa, interessante. Essa criança se recuperou, mas foi um sufoco porque, primeiro, a mãe negou que a criança tivesse com câncer.
Isso também tem muito.
E aí a
né?
mãe
fez cirurgias
espirituais. Tudo bem, nada contra
Sim.
a questão religiosa, mas a questão religiosa em paralelo com a
Podia
a
ser paralelo,
médica,
né?
E aí eu tive quase que fazer uma intervenção na mãe, porque acionei a avó, quase que eu fui do CRM para poder mover uma ação contra essa mãe, mas a criança ficou muito bem, obrigado. Mas foi a criança que foi no meu consultório com quadro respiratório leve, e que ela era aquela criança de 2 anos, 2 anos e meio, que chorava pra caramba, difícil de você examinar, e nesse dia para minha sorte, e talvez sorte dela, ela foi dormindo e eu consegui pela primeira vez apalpar aquele abdômen com tranquilidade e detectei uma massa
Sim.
que eu não tinha visto antes.
Massa
aí vai
para
investigação e aí era um câncer de fígado que ficou
Sim.
bem, obrigado.
Geralmente a gente vê também um fígado aumentado, um
Isso.
baço aumentado, uma hepatoesplenomegalia,
Aham.
né? E geralmente são essas causas aí que a gente vai estar vendo. Além disso, é importante a gente salientar as dores nos ossos e nas juntas, sem ou com inchaço. E aí,
Sim.
É importante a gente falar porque tem a dor do crescimento, para a mãe não ficar nervosa e falar, caramba, é câncer. Porque,
sim... Vou te contar, eu tive muita dor de crescimento quando era criança, acho que doía tanto que eu não cresci foi nada, né?
Sim, porque a criança tem essa dor nas juntas, pois a dor do crescimento, e a mãe fica muito nervosa. E a gente fala, mãe, é assim mesmo, a gente pode mandar para um reumato, pode mandar para um ortopedista, mas não tem cura, isso daí vai curar com o tempo.
É verdade.
E a mãe fica muito preocupada. E é importante também salientar e ficar atento a esses sinais e sintomas. Lógico que eles sempre vêm concomitantemente, ou seja, juntamente com outros sinais e sintomas. Ele nunca vem separado. Não é uma perda de peso só. Claro. É uma perda de peso, com uma palidez, dor, com uma palidez, com manchas no corpo.
É, às vezes um abdômen distendido, né?
Exatamente.
Essas coisas. Quando você fala, Ana Barroso, que geralmente os sinais e sintomas vêm em grupos, né? Não é só um sinal, não é só um sintoma, o que, que faria com que a mãe ou pai ou responsável suspeitasse que o filho pode estar desenvolvendo um câncer? Tem em conjunto uma dica
Que
a gente possa dar para os nossos ouvintes?
Tem sim. Tem uma classificação da probabilidade de câncer infanto-juvenil,
sim,
né? Como, por exemplo, febre por mais de 7 dias sem causa aparente.
Tá.
A gente geralmente encaminha para urgência e um serviço especializado já de onco-hematologia pediátrica.
Tá.
A gente também vê, também na avaliação, dor de cabeça persistente e progressiva.
Certo.
Geralmente, é à noite, né, que a criança, ela acorda com aquela dor de cabeça. Ela não vai dormir com a dor de cabeça. É diferente daquela criança do tablet.
Isso, claro.
Que ela
fica
o dia inteiro no tablet.
Claro.
E aí, ela chega no final do dia, ela tá com aquela dor de cabeça. Não.
É interessante ressaltar essa questão, né? Porque esses tumores que acometem o sistema nervoso central, eles causam um certo edema, inchaço cerebral, né?
E aí a gente vê.
E à noite aumenta essa questão.
E esse inchaço cerebral, a gente pensa no quê, né? O que, que a criança vem com esse inchaço? Ela acaba vomitando.
E a dor de cabeça também, né? Quer dizer, a dor de cabeça, vômito, faz com que isso realmente. Aliás, tem uma massa, assim, aquela dor que acorda à noite. Tem que ficar esperto com ela,
tem,
né?
Tem que ficar.
Porque é pouco provável que seja uma dor psicogênica, né? De ordem emocional, porque tá dormindo, vai acordar? Geralmente são as dores mais fortes, né?
Exatamente. As dores ósseas, né, progressivas no último mês, como a gente tinha conversado, mas a gente tem que diferenciar essa dor da dor do crescimento,
tá,
né? E tem sangramentos inexplicáveis também, como epistaxe, petequias. E aí a mãe vai falar agora assim, meu Deus do céu, meu filho sangra muito pelo nariz, e agora? Então é isso? Não, calma, mãe. A gente tem no nariz vasos capilares, que são vasos muito frágeis, uma fragilidade capilar. Então a gente vê mesmo a criança, quando ela vai para o sol, quando ela brinca muito, ela tem essa fragilidade e acaba sangrando mesmo o nariz.
É muito comum, né? É muito mais comum ter esse sangramento por essa questão,
sim,
do que por ser alguma...
Exatamente. Isso é importante a gente enfatizar. Palidez palmar e conjuntival grave, né? Quando a gente puxa a conjuntiva da criança, a gente vê aquela palidez, os olhinhos bem branquinhos mesmo. É uma anemia grave, né? A gente vê uma anemia aí bem importante.
Você quer, nesse caso, Ana Barroso, quando você está diante de suspeita, encaminha para o setor público, a princípio, eu acho até que o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, tem uma pegada boa para tratamento de câncer infantil. Tem grandes centros, como hospitais universitários, que desempenham um bom serviço onco-hematológico pediátrico. Então, o SUS tem hoje condições de tratar e acompanhar essas crianças?
Tem sim. O importante é a gente estar conversando com os pais da possível suspeita, né? Porque isso tudo aqui que a gente está falando é uma possível suspeita.
Uhum.
A gente não está fechando diagnóstico nenhum. E encaminhar para o serviço especializado. Isso é importante, essa visão que a clínica da família, né, vai ter que ter nesse primeiro momento.
Certo, certo. Tem um outro detalhe, né, que nessa cartilha que o Inca publicou, falou assim, e aí eu queria saber se você concorda ou discorda, né?
Uhum.
Sinais precoces de puberdade, como acne, voz grave, ganho excessivo de peso, pelos pubianos, o aumento do volume da mama nas meninas, com menos de 8 anos de idade e nos meninos com menos de 9 anos de idade devem ser avaliados pelo pediatra.
Sim, importantíssimo. E a gente dosar o hormônio dessas crianças. Apesar que a gente já sabe, né, e a gente vê isso daí nível de consultório, as meninas estão ficando mocinhas mais cedo, que a gente chama de menarca, né? Uhum. Que é a primeira menstruação. Certo. Elas já com 8, 9 anos, elas já têm pelo pubiano. Uhum. Coisa que há 10 anos atrás não tinha muito uhum. isso. Elas estão ficando mocinhas mais precocemente.
Tem, assim, explicações para esse fenômeno?
Tem várias linhas, né, que se falam. Uma delas é os hormônios mesmo na comida, no frango, na carne.
No plástico também, né?
Exatamente.
Aí é interessante porque, assim, quando as pessoas utilizam determinadas vasilhas de plástico para uhum. colocar coisas na geladeira, às vezes no micro-ondas, são vasilhas não apropriadas para esse fim e que liberam realmente substâncias que provocam, que têm essa ação hormonal. Então, a gente opta por aqueles plásticos chamados BPF free, né? Quer dizer,
livre
desses tipos de plástico que tem essa ação ou esse papel hormonal. Então, ficar atento, né, que nem toda vasilha de plástico pode ir no micro-ondas, nem toda vasilha de plástico se presta a guardar alimentos por semanas na geladeira. Então, ainda é o melhor tipo de vasilha, as vasilhas de vidro, não só pela higiene, né? Assim como também não vai impregnar a comida com cheiro de plástico, e é mais seguro. Então, mãe ou dona de casa, vai avaliando esse monte de potinho de plástico e vai promovendo a troca progressiva por plásticos ou vidros. Plásticos BPF free, que seria mais interessante para vocês. E aí, Ana, o que mais?
Olha, eu acho importante a gente enfatizar sobre a perda de peso, né? Porque a perda de peso, ela vem acompanhada com a perda do apetite.
Certo.
Então,
certo.
A criança, doutora, ela não tá comendo direito, ela tá chatinha para comer. Porque, assim, uma coisa é a criança não comer direito, outra coisa é a criança comer besteira, mãe.
Verdade.
A mãe, geralmente, às vezes chega, a criança tá gordinha, ela fala assim, doutora, não come nada. Eu digo, não, como assim? Como é que não come nada se tá gordinha? Não, ela come besteira, ela come chocolate, ela come biscoito, ela come Danoninho, mas comida ela não come. Aí são coisas distintas, tá? Legumes ela não come. Então, não é que ela não coma nada. Essa criança que a gente tá falando é uma criança que você vai oferecer o sorvete e ela vai estar recusando.
Uhum.
Você vai oferecer o chocolate e ela vai estar recusando. Então, é importante aí, nesse momento, um exame físico completo, com busca da causa dos sinais e sintomas, né? A gente revisa também a alimentação da criança, faz orientações. É importante a gente destacar uma possível tuberculose HIV, uhum. coisa que a gente estava conversando logo no comecinho,
verdade.
Né?
O verdade é o seguinte, né, Ana Barroso? A criança precisa de acompanhamento pediátrico.
Precisa.
E aí eu acho que,
assim,
que é uma coisa interessante, por isso sim, que às vezes quando fazia consultório, eu não faço mais, há mais de 20 anos que eu não faço, que dizia assim, doutor, dá um atestado médico aí para ir para a escola. O atestado médico para ir para a escola é um momento oportuno para você avaliar a criança de ponta a ponta, pesar,
exatamente.
Medir, colocar a criança no gráfico. Então não é uma mera formalidade, não é uma coisa cartorial, providencia esse papel e tudo bem. É um momento bom para você ir pelo menos uma vez a cada ano
isso.
no pediatra para avaliar essas coisas, né?
Exatamente. E pedir também os exames laboratoriais, né? Que são importantíssimos. É um hemograma completo, é um ferro, ferritina, uma transferrina. É importante a gente estar pedindo nesse primeiro momento esses exames, porque eles vão nortear a gente em que a gente vai estar tateando ali aquela doença.
Então, não é uma coisa que tenha que se temer. É óbvio que a gente tem que ter preocupação sempre, mas lembrar que quando se dá o diagnóstico, a cura ultrapassa os 80%.
Sim.
Então, tem gente que diz assim, eu não vou no médico, o médico procura um monte de coisa e acaba achando. Que bom que achou. E se achou precocemente.
Exatamente.
E a possibilidade de cura é muito maior do que você deixar a pessoa evoluir mal. Então, é uma ação de medicina preventiva fantástica que você faz. Queria parabenizar você,
sim.
Ana, pelo teu interesse, pela forma como você desenvolve esse assunto aqui com a gente no nosso podcast. Está acabando nosso podcast.
Amigo, óbvio,
um
que eu fico
final?
Triste aí, porque eu sou sua fã. Vou ter que falar isso.
Que bom.
Sou sua fã
bom,
mesmo, de carteirinha.
Bom. Você quer deixar teus contatos também, Ana?
Sim, a gente pode deixar. Pode seguir a gente no Instagram.
Qual o nome do Instagram?
Pediatria Dupla Carioca.
Tá.
Sou eu e uma sócia, Tatiana Peixoto.
Tá.
A gente tem um consultório.
Onde fica o consultório? Qual bairro?
Na Barra da Tijuca.
Tá, tá bom.
E aí a gente criou esse Instagram justamente para dar essas dicas para as mães.
Fantástico.
Para estar todo dia falando alguma coisa a respeito da criança.
Muito bom. É, e você concorda que eu costumo dizer assim, que o principal problema de saúde da população brasileira é a falta de educação para a saúde. E o que vocês vêm fazendo é minimizar esse problema que nós temos. Obrigado.
Verdade, muito obrigada.
Bom. Eu que agradeço. O podcast Medicina e Saúde está disponível no portal r7.com/rio, no Play Plus e nas principais plataformas de streaming de áudio. Você também pode compartilhar esse conteúdo. E se quiser deixar um comentário, basta procurar pela Record TV Rio nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo encontro com vocês. Fique aqui, fique bem.